Nós sabemos, não é, que o câncer surgiu planetariamente, porque o câncer é uma doença planetária. O câncer não é uma coisa só individual. O planeta tem que resolver este assunto. Então é um mal planetário. Ele surgiu porque a carga da maldade engendrada pelo ser humano desde o princípio dos tempos se tornou muito densa. O ser humano praticou tanta maldade desde que ele existiu que isto criou uma grande densidade psíquica. E esta densidade psíquica surgiu no plano físico como câncer. Isto não tem se dissolvido. Então, o câncer está se confirmando porque a matança de animais continua. Então, a maldade humana, com a matança desses animais para comerem carne e com esta violência praticada dia e noite, dá como consequência a confirmação desta enfermidade. Não há possibilidade de transcender esta enfermidade enquanto comerem carne, enquanto trucidarem animais, enquanto forem violentos. Isso está diretamente coligado. Agora, aqueles que contraem o câncer estão equilibrando em si próprios parte desta maldade. Porque o ser humano é desequilibrado por causa da maldade que ele praticou como humanidade e pela que pratica, continuando a matar animais. Então, cada um tem esta maldade para equilibrar em si, nas próprias células. E o câncer corresponde a um fogo, corresponde a um fogo purificador, que trabalha célula por célula. Então, como o homem não compreende que ele não deve massacrar animais, que ele não deve comer carne, que ele não deve ser mau. Como ele não compreende isto, isto tem que ser compensado nele. Porque se não fosse o câncer a purificar cada célula, a transmutar toda esta maldade, o homem seria um verdadeiro monstro. Ele não é um monstro porque o câncer trabalha isto. Câncer dissolve parte desta maldade. Então, é uma situação psíquica da humanidade que é equilibrada, que é purificada através desta enfermidade. Nós podemos aliviar isto, podemos ajudar quem a contrai, não é? Mas tudo isto não resolve. O que resolve mesmo é nós mudarmos, é nós deixarmos de massacrar animais, é nós deixarmos de ser maus, é nós amarmos. É aí que isto vai revertendo. Enquanto isto não acontecer, não há possibilidade de karmicamente se retirar isto do planeta. Então, na situação atual, o que nós podemos fazer é aliviar, o que nós podemos fazer é ajudar. Quem encontrar isto, a não perder o equilíbrio e não perder também esta oportunidade de se destacar desta massa humana inconsciente, de se destacar disto e de estar um pouco mais aliviado desta carga psíquica. Então, quem encontrar isto e quem compreende isto pode ajudar nessa transmutação e nessa transformação. Pode aceitar isto, compreender, acompanhar as fases que esta enfermidade apresenta e ir se transformando. E como a humanidade é una, como a humanidade é uma vida só, cada um que compreende isso e cada um que se trabalha nesse sentido vai aliviando esta carga psíquica geral. Como é planetária, e a humanidade também é planetária, ninguém está livre de contrair esta doença. Claro que aí o karma é que determina quem, quando, como, de que forma. Aí existe um equilíbrio kármico. Mas nenhum ser humano está livre disto. Pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, como pode não acontecer. O que regula é o equilíbrio psíquico com respeito ao que já se falou. Então, enquanto este equilíbrio não se fizer, enquanto não se extrair a causa disto, isto vai tendo que ser equilibrado. Existe o karma do planeta, existe o karma da humanidade e existe o karma individual de cada pessoa. São três tipos de karma aí. Então existe um karma que é do planeta, com relação a estas coisas. O karma do planeta é uma situação construída através de tudo o que aconteceu no planeta desde o princípio. O karma planetário é muito complexo, muito amplo. O que aconteceu desde o princípio é o karma planetário, de positivo, de negativo e de neutro. Agora, a humanidade não é tão antiga quanto o planeta, não é? A humanidade começou depois, aqui neste planeta. Então a humanidade como um todo tem o seu karma. Cada um de nós temos o nosso karma individual, pessoal, mas temos também o karma da humanidade em nós. O karma da humanidade é dividido por nós todos, que somos seres humanos. Então nós temos o karma próprio e temos a nossa parte no karma da humanidade. E temos a nossa parte no karma planetário, porque estamos aqui. Agora, no karma da humanidade, por exemplo, não tem só coisas negativas, bem como o planeta. Tem muitas coisas positivas que estão aí formando um equilíbrio. Nós não teríamos que estar preocupados com a conta kármica, porque isto é muito complexo, muito obscuro, e nós não temos acesso a esses arquivos, nem nos arquivos do planeta, nem da humanidade e nem nos nossos. Então nós temos é que estar atentos para não criarmos karma negativo, estar atentos. Tudo que acontece no planeta reflete no karma do planeta. Então, se neste planeta há matança de animais, isto reflete no karma do planeta. Então, o karma deste planeta é diferente, por exemplo, do karma de Vênus, onde não há massacre. Então, é diferente o karma desses dois planetas. Assim como o karma da humanidade, aqui inclui isto. O karma de outras humanidades pode não incluir isto. O que nós teríamos que ver é a nossa contribuição neste equilíbrio. Nós não temos a possibilidade de estar sempre criando karma positivo. Como podemos não estar sempre criando karma negativo? Mesmo que você queira não criar karma negativo, parece que a gente também está criando. Paulo de Tarso disse que não fazia o bem que ele queria, mas fazia o mal que ele não queria. Então, neste momento, por exemplo, eu posso aqui estar criando um bom karma, mas posso também estar criando um mau karma, porque eu não sei que reação isso estará produzindo dentro de alguns. Então, nós estamos sempre criando esses dois tipos de karma. O nosso problema é não criar karma negativo, porque a conta kármica escapa um pouco à nossa compreensão. Existe uma lei para isso de equilíbrio que é perfeita e que cuida disso. Agora, enquanto nós estamos encarnando sobre a Terra, é muito importante conscientemente criar karma positivo. Agora, na hora de deixar de encarnar sobre a Terra, é muito importante o karma neutro. Então o karma neutro é quando esta conta kármica fica equilibrada. Aí quando isto fica em perfeito equilíbrio, se pode ir para um planeta que não é kármico material. E este equilíbrio nós não conhecemos. Então é preciso que o karma positivo e o negativo fiquem tão equilibrados que o karma fique neutro. Não é positivo nem negativo. Aí é que nós estamos libertos. Por isso é que nós não devemos estar preocupados com o karma negativo que criamos inconscientemente, porque ele também é necessário. Agora, ele vai somando, e quando ele estiver equilibrado com o positivo, o indivíduo está liberto. Com respeito ao sistema nervoso, nós conhecemos, não é, vários tratamentos do sistema nervoso físico, Mas realmente o que nos interessa não é o sistema nervoso físico, porque lidar com o sistema nervoso físico, a medicina sabe lidar com isto. Existe um sistema que é subjacente a esse sistema nervoso físico. Esse sistema nervoso que não é físico, que é uma rede de filamentos etéricos, não é físico concreto, este é o nosso verdadeiro mecanismo de resposta. Então, quando a gente pensa que o sistema nervoso está respondendo, que é o sistema nervoso que está reagindo, não é. O que está realmente acontecendo é um mecanismo no sistema nervoso subjacente, no sistema nervoso sutil. E os nossos mecanismos de resposta não existiriam se não fosse esse sistema nervoso sutil, que não se vê, que não é um mapa de nervos normal, mas são milhões e milhões e milhões de pequenos filamentos etéricos e que compenetram o cérebro, compenetram a mente. Não tem sistema nervoso na mente, porque a mente é abstrata, mas na mente tem esse sistema nervoso subjacente, entendeu? Então, isto é aquilo que transmite realmente. E isto é muito importante, porque é isso que transmite aquilo que vem da alma. O que vem da alma não vem através do sistema nervoso físico. O que vem da alma vem pelos nadis, vem por esse sistema nervoso subjacente. E à medida que nós vamos fazendo um alinhamento com a alma, à medida que vamos fazendo uma concentração na alma, que vamos nos alinhando com este núcleo, nós vamos recebendo através dos nadis, desse sistema nervoso subjacente, a energia da alma que penetra no sistema nervoso físico. Então aí é que o sistema nervoso físico pode estar equilibrado, porque senão ele fica respondendo ou ele fica envolvido com várias coisas físicas e com várias coisas psíquicas. E isto é um trabalho insano, infindável, até que o indivíduo comece a fazer um alinhamento com a sua alma, com seu eu superior, e aí o seu eu superior começa a compenetrar esses nadis, esses milhões de filamentos, e aí muda a situação do cérebro, da mente, não é? Como muda também a situação dos corpos, porque esses nadis não estão no corpo físico, esses nadis estão no corpo etérico, que é o nosso corpo de éteres. Esses éteres compenetram todas as nossas células físicas, compenetra todo o nosso ser físico e se expande um pouquinho. O nosso corpo etérico, este corpo sutil, é um pouco mais amplo, um pouco mais expansivo do que o corpo físico. Então ele está em contato com muitas auras, auras de outros seres que estão no campo sutil. Este corpo etérico está em contato com energias mais sutis, não é? Que o corpo físico não pode entrar em contato com elas. Agora, para nós lidarmos com o sistema nervoso, nós teríamos que considerar o corpo físico como uma entidade tríplice. O corpo físico não é só isto que a gente apalpa e que a gente acha que é concreto. O corpo físico, ele é composto deste corpo denso, que a medicina conhece, mas ele não é só isso, isso é só a terça parte dele. O corpo físico ainda é o corpo etérico e são os nadis substanciais, são os nadis. E o corpo etérico, os nadis e o corpo físico são inseparáveis. Então, se você faz um corte no corpo físico, você corta o sistema de nadis, você interrompe a circulação da energia dos nadis, você interrompe o canal que era o transmissor da energia da alma. Então, isto é muito delicado. E enquanto nós não temos este conceito bem formado de que o corpo físico não é só isto que a gente vê no espelho, não é só isto que caminha, mas que o corpo físico é também o corpo etérico, é um corpo invisível aos olhos físicos, é uma organização de éteres, não? Plano físico do universo, e é este sistema de nadis. Enquanto nós não tivermos esta noção, nós não podemos ter um verdadeiro equilíbrio físico, porque o equilíbrio físico depende do equilíbrio etérico, depende do que nós pensamos, depende do que nós sentimos, depende do que nós tensionamos fazer, depende das nossas aspirações. Isto tudo produz um corpo etérico e produz um sistema de nadis bem equilibrado e bem harmonioso. Agora, esses canais, esses nadis, esses milhões de filamentos invisíveis, isto não é constituído de matéria física, como o sistema nervoso é. Isso é constituído daquilo que nós chamamos de prana, prana planetário. Uma coisa que a medicina também, não sei se conhece, a medicina ocidental, mas é uma energia, uma força muito sutil que o planeta possui, a força do planeta, o prana planetário. O prana existe no ar que nós respiramos de forma sutil. Este prana é aquilo que doa a energia física para o planeta, e este prana planetário é o que mantém o planeta sadio, da mesma forma como o nosso corpo etérico. A nossa saúde física depende do corpo etérico, depende do funcionamento dos nadis. Assim, a saúde do planeta depende do etérico planetário, depende da situação do prana planetário, desta energia do planeta. Então, pelos nossos nadis, por esses filamentos, o que circula é a energia planetária e o que circula são as mensagens, são os impulsos da alma. E esses nadis também são muito sensíveis àquilo que nós pensamos, a como nós reagimos, como esses nadis, à medida que se purificam, à medida que evoluem, à medida que nós ampliamos os nossos contatos superiores, pelos nossos nadis começa também a circular a energia dos planos de consciência superiores. Então aí esses nadis vão produzir uma vitalidade física e vão produzir uma situação física bastante diferente da situação física dos corpos normais, cujos nadis não estão ainda com essas ligações feitas. Então, o corpo etérico, este corpo de éteres, interpenetra todo o nosso corpo físico e se estende, como se disse, além da forma física. E de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso sistema de comunicação com os planos interiores, este corpo etérico se estende mais ou se estende menos. Então nós ficamos ou com esta energia física, com esta energia, calorias, vitaminas, proteínas, etc. E ficamos então num circuito de alimentação material. Como podemos também entrar para um outro circuito de alimentação, de vitalização. Mas isto vai depender do nosso corpo etérico, vai depender dos éteres do nosso corpo, até onde estão se estendendo e com tudo que estão entrando em contato, e vai depender também da situação desses nadis, que esses nadis estão transmitindo, se é só o prana do planeta ou se é também a energia dos nossos planos superiores, além dessas forças materiais do planeta. Na etapa atual da humanidade, essa rede etérica, esta rede sutil, está muito associada ao sistema nervoso. Como essa nossa rede sutil pode estar em contato com coisas não positivas, então o nosso sistema nervoso está alimentado por coisas não positivas. Porque isto é o que alimenta o sistema nervoso. É a situação deste corpo etérico e a situação desses nadis. Os nadis são aqueles que transmitem para o corpo físico a energia daquele nosso ser interior. O nosso ser interior não é material. Então ele não pode agir diretamente sobre o nosso sistema nervoso material. Ele não pode agir diretamente sobre os nossos nervos, porque ele está em outro plano. O eu superior está em outro plano. Hoje, esse eu superior está no nível intuitivo. Nível intuitivo não tem forma física. Então, para este eu superior poder se refletir, alimentar, ou para este eu superior poder fluir pelo corpo físico, ele precisa do etérico e ele precisa dos nadis. Então é muito importante isto. Agora, esse corpo etérico e esses nadis, a qualidade disto ou a situação disto depende de onde a nossa consciência está enfocada. Então, se a sua consciência está enfocada só em coisas materiais, só em coisas densas, o seu etérico e os seus nadis estão completamente tomados só pelo prana planetário. Estão completamente tomados pelas forças mais densas do planeta. Dependendo de onde está a nossa consciência, dependendo do que nos interessa, dependendo do que nós estamos aspirando, enfim, dependendo daquilo que estamos buscando, é a qualidade do que isto recebe, do que este corpo etérico recebe, do que esses nadis recebem e, portanto, daquilo que se introduz no sistema nervoso, aquilo que se introduz no plano físico. Então, a nossa aspiração, o nosso desejo, a nossa vontade de evoluir, de transcender as situações materiais, a nossa aspiração a nos mover dessas situações humanas, é isto que faz com que nós penetremos estas áreas mais sutis, estas áreas de energia superior, e isto então começa a fluir pelo etérico, pelos nadis, e começa então a mudar a nossa situação física ou a nossa situação nervosa, porque aqui estamos tratando do sistema nervoso. Agora, o nosso estado espiritual, isto é, a nossa parte anímica, o nosso eu superior, também está fazendo um desenvolvimento lá no seu plano, lá no seu nível. Segundo o estado deste eu superior, desta alma, será então a energia que penetra por esses canais sutis e que vem realizar um certo trabalho no sistema nervoso físico e na matéria densa. Existem dois aspectos da energia que circulam por este etérico e que circulam por esses nadis. São dois aspectos. Ou aí pode estar circulando aquilo que nós chamamos desejo-mente, isto é, desejo emocional ou desejo mental e energia mental, e isto é um tipo de energia que pode estar circulando por aí. Ou então, uma vontade de um plano superior e um amor de um plano superior. Quando esta vontade e quando este amor superior vão se formando, vão se organizando, então o desejo-mente vai evoluindo, vai saindo desta busca das coisas materiais, desta busca desse material psíquico, desse material psicológico, e vai então havendo aí uma modificação. Então vai havendo uma sutilização do sistema nervoso. Mas vocês veem que isto tudo está ligado, está na dependência, não? Daquilo que são as nossas intenções, as nossas buscas, não? Daquilo que são, enfim, os nossos interesses. Isto forma no nosso corpo centros nervosos. O que interessa para a medicina espiritual não é exatamente o sistema nervoso, porque o sistema nervoso é uma consequência de tudo isto. O que interessa para a medicina espiritual são os centros nervosos. São os centros nervosos neste corpo etérico. São os centros nervosos que se formam nesses éteres, nesse corpo sutil. É ali que a medicina espiritual trabalha. Como a medicina espiritual trabalha a alma, o desenvolvimento da consciência da alma, que é para os nadis serem abastecidos com uma outra energia. A medicina futura, ou a medicina que agora está se adiantando, está cuidando é dos centros nervosos no corpo etérico. Ela está cuidando é da saúde desses éteres e da saúde desses nadis, bem como está cuidando das secreções glandulares. Então, o que interessa para a medicina espiritual não é nem o sistema nervoso e nem as glândulas. O que interessa são esses centros nervosos que vão evoluir, que vão se desenvolver, que vão se purificar, dependendo dos contatos que a consciência está fazendo e dessas secreções glandulares. Essas secreções glandulares não são o produto das glândulas, esse produto que fisicamente se conhece. Essas secreções glandulares são a secreção sutil da contraparte etérica das glândulas, porque todas as glândulas têm uma contraparte etérica. E esta contraparte etérica das glândulas, isto tem uma secreção no plano etérico. E é isto que a medicina espiritual procura organizar, procura saber. Esta parte etérica das glândulas, a glândula etérica, não a glândula física, é aquela que entra em contato com aquilo que nós chamamos de fogo do espaço. É um calor que não é físico, é um calor que vem do espaço, é um calor que o espaço contém. Como o espaço contém o prana, o espaço contém também este calor, contém este tipo de fogo. E é este tipo de fogo que interessa para a medicina espiritual, para que o corpo etérico entre em contato com este tipo de fogo. Este tipo de fogo penetra no corpo etérico e, portanto, preenche o nosso sistema nervoso, preenche os músculos do corpo deste calor. É um calor que não é físico, e que nós podemos até sentir este calor, mas é um calor etérico. E é preciso estabelecer um contato com este calor, que a contraparte sutil das glândulas consegue contatar, é conseguindo uma estabilidade com este calor, é que nós vamos ter então uma possibilidade de ter saúde, no nosso organismo físico. Porque o nosso organismo físico precisa do calor, deste calor sutil que vem do universo. No corpo físico, aquilo que mantém este calor, que o etérico recolhe, que os nadis transmite, ou que a alma contata e que a alma então introduz no corpo, o que mantém este calor no corpo é a seiva de certas plantas. A seiva de certas plantas, a essência de certas plantas também, e a essência de certos vegetais e alguns óleos vegetais que a alimentação precisa reconhecer, precisa descobrir e precisa aprender a lidar com isto. Então, a humanidade hoje, no estado de consciência em que ela está, ela tem um campo completamente novo na medicina, na psiquiatria, na alimentação. Ela tem um campo completamente novo e que não tem nada a ver com este campo material que ela cuida. Na alimentação, por exemplo, nós já teríamos que ter introduzida na alimentação a essência de certas folhas, a essência de certos vegetais, que é material, microscópico, são elementos que se pode traduzir em pequenos medicamentos, que se pode traduzir em pequenos preparados. Assim como o óleo de certas raízes, o óleo de certas cascas. Então, eu não sei se nós deveríamos ainda estar comendo certas raízes, ou comendo certos frutos, ou se nós já devíamos estar descobrindo a essência destas coisas transformada em microdoses, ou se nós deveríamos já estar usando o óleo de certas coisas, o óleo em gotas sobre a língua ou sobre certos alimentos. Porque isto iria começar a defender o nosso organismo etérico-físico dessas emanações psíquicas que o planeta está cheio delas e que o planeta não está transmutando com a devida velocidade. Por exemplo, a situação psíquica planetária, por causa desses milhões e milhões e milhões de animais que são torturados por dia, este aglomerado psíquico, nós estamos mergulhados nisto, não é? Eventualmente não somos nós que estamos pessoalmente massacrando os animais, mas nós estamos introduzidos, nós estamos mergulhados na atmosfera psíquica do planeta, que é feita de tudo isto, que é feita do sofrimento humano, de toda esta situação da humanidade também. Nós estamos completamente mergulhados nisto. E estamos praticamente entregues e totalmente dependentes dos nossos processos de transmutação, feitos pela alma ou feitos pelos nossos núcleos mais internos. Mas isto poderia ser ajudado, porque enquanto os nossos núcleos internos estão se ocupando desta transmutação grosseira, deste ambiente psíquico no qual os nossos corpos estão mergulhados, enquanto esse nosso mecanismo de transmutação estivesse ocupando só disto, não há um desenvolvimento superior. Não pode haver um desenvolvimento superior. O nosso mecanismo de transmutação deve estar se ocupando de transmutar coisas mais sutis para que os planos de consciência se intercomuniquem. E o que acontece é que o nosso mecanismo de transmutação está cuidando é da parte mais densa, da parte mais psíquica de tudo isto. Os legumes e os cereais são vegetais muito adequados para este tipo de cura. Então, nós na medicina, ou nós na alimentação, difícil, né, separar medicina de alimentação. Um médico deve ser alguém que está também relacionado com a alimentação, porque isso está completamente relacionado. Nós não somos curados pelos medicamentos. Os medicamentos são paliativos, mas nós temos uma transformação, nós temos realmente uma química acontecendo nas nossas células e nos nossos corpos, é também através da alimentação. Então o médico deve ser um supervisor desta alimentação, deve ser um organizador desta alimentação. Porque nos cereais e em certos legumes estão as propriedades para regularizar esta situação, regularizar esta situação do corpo etérico. Então precisa realmente muita discriminação nisso, precisa muita reflexão e muita dedicação a este assunto. As almas, principalmente as almas que estão no quinto raio, as almas científicas, estas almas estão muito sintonizadas com estas coisas, muito sintonizadas com essas necessidades. Então, se um médico ou se um terapeuta se ocupa destas coisas, o que quer dizer ele se ocupar destas coisas? É ele buscar estas coisas nele mesmo, é ele fazer a experiência nele mesmo. Então, um médico, por exemplo, que come carne, animais assassinados, esse médico vai poder resolver muitos problemas físicos paliativamente, porque a causa não foi resolvida, a causa não está no plano físico. Então o médico precisa se sensibilizar, o médico precisa ir se tornando sutil, o médico precisa ir fazendo contato com esta parte sutil das plantas, das ervas, da alimentação, porque é aí que está o remédio, aí é que está o medicamento, aí é que está a energia para tratar das coisas físicas hoje em dia. As glândulas determinam no ser humano muito mais do que nós pensamos. Então, tudo isto que a ciência conhece a respeito das glândulas, isto é só uma pequenina parte do que as glândulas fazem. A parte etérica das glândulas, a parte sutil das glândulas, a parte das glândulas que não é física, é que processa a energia que vem dos nossos níveis sutis, dos nossos níveis mais profundos. Então, se o nosso núcleo de consciência sutil, ou se o nosso eu superior, começa a processar uma energia, nós precisamos da glândula sutil, nós precisamos do etérico da glândula para receber isto e depois passar isto para a glândula e depois fazer com que a glândula funcione em função disto. As glândulas em si expressam o nosso grau evolutivo. Então, se você vai examinar uma glândula, se você tivesse uma percepção, através da glândula você ia compreender o ponto evolutivo da pessoa. Porque através do que a glândula está destilando, através da forma como a glândula está funcionando, ali você percebe, ali você faz o diagnóstico da pessoa, você entra em contato com o problema da pessoa. O que que a pessoa tem que resolver? Isto através da glândula, isto através do funcionamento da glândula. Agora, as nossas glândulas, elas podem estar mais ou menos ativas, né? Dependendo da situação em que elas são mantidas, dependendo do contato que a glândula sutil, que a parte etérica da glândula, está fazendo com esses níveis superiores de consciência. É preciso que haja uma harmonia, um equilíbrio entre o nosso corpo etérico e o nosso corpo astral, nosso corpo dos sentimentos. Não se pode formar este circuito de cura, de transformação, se o nosso corpo etérico, se a nossa força vital, não está em harmonia e não está em relação com as nossas forças emocionais. Então, as nossas forças emocionais têm que estar harmonizadas com este processo etérico, com este processo sutil do nosso corpo. Que é para que o corpo etérico possa estar em harmonia com o corpo físico. Então veja que nós temos necessidade de fazer uma união entre esses níveis de consciência. O físico, o etérico, o astral emocional. Porque disso depende a circulação correta da energia aí, a melhor filtragem dessas emoções, desse plano do planeta, dessa atividade física que também produz energia. Isto tudo tem que circular. Então, se você toma um alimento que seja tão denso que ele tem dificuldade em se introduzir pelo corpo etérico harmoniosamente, se o corpo etérico tem que fazer um esforço para absorvê-lo, se ele é muito denso e o corpo etérico é muito sutil para poder absorver a sua parte psíquica e as suas emanações, aí você já está criando um desequilíbrio. E se esse alimento não entra em harmonia também com os seus sentimentos, com o seu espírito, na hora que você está se alimentando, na hora que você está introduzindo aquilo no corpo, enfim, se não há uma harmonia entre o que você está ingerindo, o seu corpo etérico que está destilando aquilo, que está recebendo as emanações psíquicas daquilo. Imagine quem está comendo um bife. corpo etérico está recebendo o terror que aquele animal sentiu e que depositou todo na carne na hora do massacre. Então ali, um animal irradia para aquela carne, introduz naquela carne não só toxina física, mas aquele animal introduz na carne, naquela hora, todo o seu terror, toda a sua insegurança. E isto entra pelo etérico. Isto entra pelo etérico e imagine que trabalho isto vai fazer no nosso corpo emocional. O que vai ser introduzido no nosso corpo astral. Então aí está a situação nervosa da humanidade. Aí está a situação psíquica da humanidade. Aí está a razão de necessitarem de tantos tratamentos. Agora, se não se resolve esta falta de equilíbrio, se não se resolve esta desarmonia entre os reinos da natureza, se não se resolve esta introdução de elementos psíquicos deteriorados, de elementos psíquicos de baixa vibração no corpo etérico e no corpo astral, que tratamento você quer fazer para o sistema nervoso das pessoas? É por isso que a medicina usa medicamentos violentos, medicamentos repressivos, porque não há outra forma de sustar certos processos, que não susta, ele apenas reprime, mas não resolve nada. Isto emerge. Quando demora muito, emerge na encarnação futura. Quando não emerge, na mesma encarnação, um pouco modificado. Então, o tratamento do sistema nervoso está na dependência deste circuito de cura se fazer, de tudo isto, não é? Entrar em andamento. Estes setores da cura são, em geral, uma limpeza, uma purificação das nossas células, não só das nossas células físicas, mas da contraparte sutil das nossas células, das nossas glândulas e do nosso sistema nervoso. E a ciência médica necessita cuidar, a ciência médica necessita observar, é a parte sutil do nosso corpo. E aí se começa a tratar disto cuidando de ajudar o paciente a melhorar os seus sentimentos, a melhorar os seus pensamentos. Então, isto cabe ao médico. O médico, para a humanidade normal, o médico é uma referência. Este título médico, ou esta profissão, ou esta função, isto é, antes de mais nada, uma referência. Isto é uma referência tão forte que quando um médico diz uma coisa, um ser pode aceitar aquilo por causa do padrão que aquela função representa dentro da evolução da humanidade, dentro da evolução dos indivíduos. Então, se nós estamos numa posição destas, numa posição de médico, numa posição de terapeutas, nós temos que reconhecer, em princípio, que nós somos um padrão. Não somos só uma pessoa, alguém que está exercendo uma profissão. Nós somos um padrão. Nós somos um padrão de poder, um padrão de amor, um padrão de atividade inteligente, um padrão cósmico que é representado por esta categoria de tarefa, de atividades. E se nós reconhecemos este padrão que nós representamos, veja, isto é inconsciente e isto emerge na hora que tem que emergir. Então, se um paciente está diante de um médico, ele está diante de um padrão. Ele está diante de um padrão de vida. Ele está diante de um padrão de consciência que diz respeito a tudo o que representa a saúde dele. A alma do paciente está nessa sintonia com o médico. Agora, o que a mente do paciente, o que a personalidade pensa, isto nós não sabemos. Mas ali, naquele momento, está havendo um verdadeiro contato de um padrão superior no ser humano, de um padrão ideal no ser humano, com um padrão daquela função, com o modelo daquela função que é representado por todos os médicos. Quando esses padrões, o padrão do paciente, não, que está buscando a cura, e o padrão do médico, que está em contato com os níveis de cura, quando esses padrões se encontram, começa imediatamente o balanceamento entre glândulas, entre sistema nervoso, entre corpo etérico e entre corpo físico. Começa imediatamente tudo isso ficar balanceado, começa a entrar em equilíbrio. E pode haver até uma interação sutil entre o sistema nervoso do médico, o sistema nervoso do paciente. Pode haver uma inter-relação, uma comunhão, uma interpenetração desses padrões através do trabalho sutil, através do trabalho na consciência. E isso é o que está por trás do trabalho da cura, do trabalho da medicina. Então a medicina em si tem um determinado padrão, que é a consciência de todos aqueles que cuidam da medicina. Agora, cada indivíduo, cada médico, cada membro dessa medicina representa um determinado padrão, que pode estar mais baixo, ou que pode estar mais elevado, ou que pode estar no nível da medicina normal, do padrão normal da medicina. Então trata-se de cada um de nós, tanto pacientes quanto médicos, examinar se o padrão é compatível com o seu nível de consciência naquele momento. Se não é compatível, ele deve ajustar isto. Ele deve ajustar, porque a medicina não tem só esse nível oficial. A medicina tem outros níveis. Tem medicina sutil, tem medicina esotérica, tem medicina espiritual, como tem níveis abaixo deste padrão, que não precisa estar citando aqui, mas que existem outros níveis, outros padrões mais baixos do que este da medicina oficial. Então precisa ver cada um se ele está em consciência identificado com o padrão da medicina oficial. Se ele não está, ele tem que se ajustar para cima e esperemos que não para baixo. Mas ele tem que se ajustar, ele tem que buscar. E se o eu superior, e se a alma do médico ou do terapeuta, se a alma está polarizada em níveis além dos níveis materiais de cura, o médico vai encontrar este padrão internamente. E a alma vai lhe dar os meios para ele funcionar dentro desses padrões. Isto é, se a alma lhe dá os meios, ele vai dispor de todos os meios da medicina normal, de todos os meios da medicina oficial e material, e mais os meios que do nível intuitivo, e mais os meios que do nível espiritual ele vai recebendo para ir introduzindo nos seus tratamentos. Isto é muito simples, isto não depende de coisas complicadas. Eu vou citar um exemplo. Havia uma pessoa que estava atendendo um parto, estava nascendo uma criança. E aquela criança, logo que veio à luz, logo que aquela criança foi retirada e que foi cortado o cordão umbilical, a pessoa que estava ali fazendo aquele parto viu que a criança estava entrando num estado que não havia no conhecimento dela, não havia na medicina o que resolvesse ali naquela hora. Não era massagem, não era incubadora, não era nada que se conhecesse ali naquele momento, nada veio presente que pudesse resolver o estado em que aquela criança se encontrava. A pessoa que estava fazendo o parto se conectou com seu eu interno, parou de lutar ali, parou de lidar com o que estava acontecendo, se conectou, fez uma certa conexão e lhe veio, põe a criança dentro da água fria. Veja, são coisas simples. Aí ela arranjou uma bacia, pôs água fria, pôs a criança ali dentro, minutos depois a criança estava completamente normal. O que que a criança tinha? Por que água fria? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que a criança tinha. E ninguém sabe também por que daquilo. Mas isto veio claro e foi o que resolveu. Então, é preciso esta dimensão, é preciso esta outra dimensão, é preciso o contato com esta outra dimensão da vida, com esta outra dimensão das coisas. Porque nós não sabemos se aquilo era uma situação física, se era etérica, se era astral, se era espiritual. E o que aquele banho de água fria resolveu e por que, ninguém sabe. Percebe que estas coisas estão acima da mente racional. Estas coisas estão acima das coisas que se sabe. Essas coisas estão acima das coisas catalogadas materialmente. E é quando as coisas catalogadas materialmente não resolvem, aí é que tem que entrar estas outras. Porque não existe neste mundo nenhum problema que não tenha solução. Não existe nenhuma doença que não tenha cura. Não existe nenhuma situação física que não possa mudar, que não possa ser removida. Nós é que não conhecemos. E nem podemos conhecer tudo. Nem podemos ter isto tudo claro, porque não sabemos este campo das possibilidades de purificação, de reorganização do ser humano. Nós não sabemos a amplidão deste campo. Então nós temos que estar conectados com essa outra dimensão, temos que estar apostos, alinhados com estes níveis onde há solução para tudo, porque quando, karmicamente, e quando, no momento adequado, aquilo puder ser resolvido, e que fisicamente não seria, nós sermos o canal, nós sermos o instrumento para que aquilo possa acontecer. E isto é o médico. Isto é o médico, porque se isto acontece num determinado plano sutil, ou num plano psíquico, ou num plano anímico, se isto acontece lá, depois, eventualmente, o assunto, o caso, vai ter que ser acompanhado até o tratamento voltar ao nível físico. Então, precisa realmente um médico, mas o médico é muito mais do que esse diploma. O médico é muito mais do que é ensinado oficialmente. É muito mais do que este conhecimento material. O médico, além deste nível mental que ele adquire no ensinamento oficial, além deste nível mental, o médico tem acima desse nível todo o plano intuitivo. E ele, como médico, deve usar este plano intuitivo. Ele, como médico, tem ingresso neste campo intuitivo, principalmente com o desenvolvimento de certas doenças, que são tidas como incuráveis ou que são desconhecidas. O médico precisa ter acesso a esse plano intuitivo para poder lidar com estas situações. Como médico, se tiver contato com o nível espiritual, ele disporá de uma energia, ou ele poderá ser canal, ou ele poderá invocar certas energias que nenhum medicamento resolve, que nenhuma cirurgia resolve, que nenhum fato material resolve. Mas essa energia não está no plano físico. Esta energia está além do plano intuitivo. O médico, chegando no plano intuitivo, que é o nível vizinho ao nível mental em que ele está, o médico, chegando no nível intuitivo, ele ali vai saber o que fazer. Ele vai saber como contatar. E aí ele vai contatar no nível acima, no nível espiritual, a energia. E vai servir de canal para que esta energia atue. Digamos que naquele momento o médico não consiga servir de canal para aquela energia descer. Mas assim como o médico no nível físico tem assistentes, tem ajudantes, tem enfermeiros, tem anestesistas, nesses níveis sutis também existem outras consciências ajudando. No nível espiritual, Se o médico não puder servir de canal, se ele é apenas um instrumento para aquilo acontecer, no nível espiritual, há consciências que canalizam isto. Há consciências que fazem às vezes de médico. Tomam até a dimensão etérica, chegam até o nível etérico, chegam até o nível do corpo etérico do paciente. E ali então podem introduzir aquilo que é necessário. E resta o médico depois cuidar de harmonizar isto com o plano físico do paciente, através do seu próprio etérico, usando o seu próprio nível etérico. Mas aí nós teríamos que ter estas coisas na consciência e teríamos que nos dispor a entrar em contato com estas coisas. Teríamos que nos voltar para o nosso interior, fazer esta oferta lá pelo nosso interior, e se for esse o caminho que o ser interior quer trilhar, se for esse o trabalho que o eu superior quiser fazer na medicina terrestre, isto tudo começará a acontecer. Mas o ser consciente tem que, diante disto, não ficar inerte. O ser consciente tem que, diante disto, fazer as suas opções, tomar as suas decisões, porque aí o contato com esses níveis internos, com esses níveis sutis, é um contato natural, é um contato automático e que não exige esforço algum. O esforço é você se manter na sua decisão, na sua opção. Não esquecer que você optou por ser um pouco mais do que um médico material. Você optou por isso. E se você optou, você vai ser. Porque isso está na linha evolutiva. Isso está na linha evolutiva da medicina. Isso está na linha evolutiva da cura neste planeta.